Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Amém? E a paz do Senhor seja com todos. Amém. Tá um aviso aqui. Que sábado, às 15 horas, vai abrir o brechó. Quem tiver doações no jeito aí, tiver em tempo ainda pode trazer, né? Doações para o brechó que será aberto às 15 horas no sábado. Amém. Então vamos. Continuar. Falando das coisas que nós não queremos muito, né? Das coisas que não nos agrada muito. Mas nós somos obrigados a ouvir, né? Nós somos forçados a ouvir. Hã? Graças a Deus, né? Por isso que fica todo mundo com a cara ruim. Assim, né? Só a cara do João Paulo está assim, mais boazinha, que ele quase que chega e não pega a igreja mais, né, João Paulo? Hã? Quase que você chega e não pega mais a igreja. Você ia chegar aqui e falar, mudou para onde? Tá vendo? Mas ainda tem gente aí ainda, ainda tem uma turminha aí insistindo. Amém. Vamos. O que nós falamos e parece que assustou um pouco o povo nas últimas reuniões. Nas últimas reuniões nós falamos o quê? Falamos que a gente, resumindo, nós, na verdade, nós não amamos a Deus, nós não gostamos de Deus, né? Nós somos mais de inimigos de Deus do que amigos de Deus. E essa é a verdade é essa. Nós somos, não adianta a gente querer esconder o sol com a peneira. Nós não amamos, na verdade, nós não amamos a Deus. Deus é que nos ama. Deus nos ama. E tem feito tudo para nos ajudar. Né? Tem feito tudo para nos salvar. Para nos tirar da situação em que nós nos encontramos. O que, que é? Qual a situação que nós encontramos? A Terra está sob o poder de Satanás. Ela está sob o poder de Satanás, continua sob o poder de Satanás, etc. Mas aí tem um ou outro que enfrenta toda essa adversidade e resolve amar a Deus, resolve querer Deus. Mas aí, como Deus disse, né, se o mundo vos odeia, lembra que o mundo odiou a mim primeiro. Então, quando nós nos convertemos a Deus, tem um mundo contra a gente. Nós temos um mundo contrário a nós. E aí, então, nós levamos uma vida difícil, né? Porque a gente acaba não agradando nem a nós, nem a Deus. Falamos também que se você for analisar naturalmente, você vai perceber que parece que Deus não gosta muito de nós, não. Quem gosta mais de nós é o diabo, né? Porque tudo que Deus faz para nós é difícil. Porque Deus nos propõe, é difícil. Nós não queremos, nós não fazemos com gosto, não fazemos com amor, nós não fazemos com vontade. Fazemos assim, mais um pouco forçado, né? É mais obrigado, é mais com medo do inferno, medo da represália de Deus, medo do diabo, né? Medo da doença, medo das coisas. É mais por medo do que por fé, por amor. Essa é a verdade. Então a gente precisa conhecer a verdade e clamar a Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe. Pedir a Deus que é verdade, Senhor, né? Confessa para Ele, o Senhor tem razão. Né? Porque a verdade é melhor, porque a verdade nos ajuda, ela liberta. Ela com certeza vai nos ajudar, mas nós temos que encarar essa situação como ela na realidade é. Verdade. Jesus, nos dias da sua carne, ele teve a mesma dificuldade que a gente tem. Então o que, que ele fez? Ele fez orações e súplicas. Ele orou muito, ele fez muito jejum, ele fez muita oração, ele buscou demais para não fazer a sua vontade e sim fazer a vontade de Deus. Né? Para amar a Deus, ele precisou de muito esforço. Né? Então, por isso que o reino de Deus é alcançado com esforço. O reino de Deus é alcançado com esforço. Então, Jesus se esforçou muito, a gente vê claramente isso. Ele fez muita oração, ele fez muito esforço, ele largou muita coisa para trás para agradar a Deus. Para poder agradar a Deus, ele teve que lutar muito. O mesmo caminho é o mesmo caminho para nós. É o mesmo caminho para nós. Ele é um caminho difícil. Né? Quer dizer, uma proposta que Deus faz para nós, uma proposta difícil. Não poderia ser diferente, quando você entende, você vê que não pode ser diferente. Se Deus quiser nos salvar, Ele tem que nos trazer, assim, na rédea curta mesmo, se Deus quiser nos salvar. Então nós também vamos ter que fazer muita oração, né? Então, são coisas que a carne não agrada. São coisas que a carne não tem prazer. A carne não tem prazer em fazer oração. A gente faz oração, né? Quando você faz oração? Quando você está ameaçado de morte, quando alguém da sua família está causando algum problema, quando ameaça de alguma epidemia, tempestade, fome, quando, aliás, de um modo geral, quando nós estamos ameaçados, né, de alguma coisa, então nós fazemos orações. Oração, pede, faz, vai lá não sei aonde, faz votos, né, faz penitência. Mas, normalmente, oração, ninguém tem vontade de fazer, não, né? A nossa vontade mesmo, a vontade da carne é outra coisa. Não tem vontade, não. Ninguém tem vontade de fazer um jejum. Vontade de fazer uma vigília, ficar sem dormir, ficar acordado. Passar a noite acordado, ver que é, não? Ninguém tem isso aí, ninguém tem vontade de fazer, não. Vontade, não. Hoje eu estou duro para fazer, né? Hoje eu quero fazer. Nossa, fica saindo água na boca. Vontade de fazer uma. Não é assim? De ler as escrituras, de orar, de fazer uma vigília. Nada disso a gente faz com vontade. Então, fica provado por A mais B. Fica provado que realmente nós queremos outra coisa. Então, nós não queremos Deus, nós não amamos a Deus, não queremos Deus, não queremos fazer a vontade de Deus, né? A nosso pensamento, nossa visão, é para outra coisa, é para outro lado. Vamos abrir a nossa Bíblia, dando continuidade, então, a esse tipo de coisa que nós estamos falando. Primeiro eu queria mostrar aqui, eu queria até pedir que vocês mesmos me ajudassem. Quer ver? Vê aqui. Procurando aqui, não estou achando. Aqui. É, Gênesis capítulo 4, versículo 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Dominarás. Vê aqui, pessoal que entende português aí, me ajuda aí, pessoal que entende aí português. Esse versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então aqui está fácil. Quer dizer, se eu fizer o bem, né, eu vou bem. Eu vou me dar bem. A Bíblia diz que qualquer pessoa que fizer o bem, não tem como você atribuir o mal a uma pessoa que fez o bem. Não tem como. Nem no mundo, nem em lugar nenhum. Amém? Por outro lado, quem fizer o mal, seja aqui, seja na China, seja onde for, quem fizer o mal vai ter É como Deus falou para Caim. Aquele que matar Caim não fez um bem, não. Fez um mal. Caim, porque Caim era mal, ninguém tinha direito de matar Caim. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o mundo é injusto. Por quê? Porque ele comete muita injustiça. Ele julga, faz o mal, e mata a pessoa que matou, fere a pessoa que feriu. Então, eles fazem as coisas dessa forma. Deus disse que não. A gente não era para ser desse jeito. Não era para ninguém matar Caim. Né? Porque Caim matou, então quer dizer que eu posso matar Caim? Não, não posso. Então, se uma pessoa fez o mal, nós não vamos pagar aquele com outro mal. Não, não pode ser isso. Mas a justiça do mundo não é a justiça de Deus. A justiça do mundo é diferente da justiça de Deus. E aqui nesse versículo aqui, eu queria que vocês me ajudassem a analisar. Nesse versículo 7, eu falo assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se bem fizeres, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti. É uma pergunta. E se não fizeres bem, então falou, se você não fizer o bem, o pecado está na sua porta. Está ali, dormindo, deitado, acordado, mas ele está ali. Ele é como se morasse. Se você fizer o mal, o pecado, ele vai ficar ali na sua porta, esperando você fazer o mal. E para ti, para quem? Para quem? Para quem fez o mal. E para ti será o quê? O desejo do diabo. Então, para ti será o seu desejo. Então, foi uma das maldições que Deus lançou no mundo o seguinte. Nós falamos outro dia, quem gosta realmente de nós é o diabo. Né? Da carne. Gosta de nós assim, dessa vida, da carne, desse mundo. Ele tem muito prazer em nós. Por quê? Porque nós fazemos muito mais do que agrada a ele do que o que agrada a Deus. Nós fazemos muito mais. Nós agradamos muito mais a ele do que agrada a Deus. Ele aqui fala assim, para ti será o seu desejo. O desejo dele é a gente. O prazer dele somos nós. Amém? Se eu virar as costas para ele, nossa, ele vira bicho. Se é para ele que eu não amo, não quero nada dele, ele vai se tornar um inimigo meu. E aí fica mais difícil para mim, porque aí eu preciso me proteger, porque o diabo não gosta de mim, ele não gostava de Cristo. Ele não gostava de Cristo, amém? Então ele fazia tudo para destruir Jesus. Ele quis matá-lo antes mesmo dele crescer, desde pequenininho, né? Ele já estava pelejando para poder evitar que ele nascesse, que ele crescesse. Então o diabo, ele não gosta de Jesus, ele não gostou de Jesus. Amém? E Jesus disse, eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, muito menos a do diabo, né? Eu não vim ao mundo para fazer, porque quem faz a sua própria vontade, faz a vontade do diabo. Eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é contrária à vontade do diabo, contrária à vontade do mundo. Então o diabo tem muito amor, muito prazer. Porque o que é amor? Gostar muito, né? Então uma pessoa que serve ao diabo, uma pessoa que serve ao diabo no centro espírita, que serve ao diabo na criminalidade, na prostituição e outras coisas mais, ela agrada o diabo também agrada dela. Né? Ele vai fazer tudo por aquela pessoa. Ele faz a pessoa prosperar, ele faz as pessoas uma série de coisas. Não é isso? Mas, como nós vimos um pouco atrás, se você fez o mal, tem as consequências do mal. E o diabo, como ele não é justo, ele não conhece o bem e o mal, ele não sabe separar o bem e o mal, aí na hora que a pessoa precisa dele também, na hora que a pessoa... Ele não pode ajudar a pessoa, porque ele não tem poder. Como Deus tem poder, ele não tem poder suficiente para tirar uma pessoa da cadeia. Ele não tem poder suficiente. Jesus falou, não tema aquele que mata o corpo. Tema aquele que, além de matar o corpo, pode lançar no fogo do inferno. Então, tem uma diferença entre os dois. O poder de Deus e o poder do diabo. O diabo pode fazer muito por você, mas tem um determinado ponto que ele não pode. Ele não pode fazer. Ele faz muita coisa por você. Mas chega um determinado momento, ele vai dizer para você, não, isso aí eu não posso. Isso eu não posso fazer. Só Deus pode fazer. Até ele vai dizer isso para você. Isso aí eu não posso fazer. Está acima da minha autoridade, está acima da minha possibilidade. Só Deus pode fazer isso para você. Aí você corre para o lado de Deus. Você vai, quando você viu que o diabo não resolve o seu problema, você vai correr para Deus. Aí quando você corre para Deus, nem sempre você vai ser recebido por Deus. Muitas vezes você vai chegar lá e Deus vai... É tarde, ou então você nem conhece a Deus. Você, ali você usa, acende uma vela para uma vela para outra, você tenta uma coisa, tenta outra, porque você não conhece a Deus, Deus não te conhece também, e aí fica a situação difícil. Mas eu queria analisar exatamente isso aqui, para mostrar para vocês que o pecado, ele jaz à porta de quem faz o mal. O pecado está sempre ali, diante da pessoa que faz o mal. Amém? E se a pessoa insiste em fazer o mal, ele vai insistir também em entrar, dominar e ficar ali naquela pessoa. Ele tem prazer. Então, fala do seu desejo, aqui fala, está claramente aqui, ó. E para ti, referindo-se a nós, será o seu desejo, referindo-se a ele. Agora, o restinho do versículo, que é, eu achei mais interessante ainda. E sobre ele quem? Hã? Sobre ele quem? O diabo, o pecado, a mesma coisa, né? Sobre ele dominarás. Quer dizer, cabe a mim dominar o pecado. O desejo dele é eu. Mas cabe a mim dominá-lo. Então essa é a grande luta, é a grande guerra, é a grande peleja que existe entre nós e o mundo espiritual da maldade. Ele quer a gente, ele deseja a gente, tem profundo amor por nós. Por quê? Porque se não fôssemos nós, ele não faria nada. Tudo que ele faz é através do homem, é através do ser humano. E cabe a mim, se não quiser ser dominado por ele, se não quiser ser também comandado por ele, cabe a mim resisti-lo. Por isso que Deus diz, resiste o diabo. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Essa luta é minha, não é de Deus. Essa luta é minha. Essa peleja é minha, essa coisa é minha, não é de Deus. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó. E sobre ele dominarás. Então, cabe a você dominar. Bem? Então, por isso é que nós estamos falando sobre isso esses dias. Deixar a igreja bem, bem consciente. Porque é impossível, nesse mundo, do jeito que está, a gente ficar vigiando as pessoas, vigiando. E muita gente não está nem aí. Mais para o que, não tem mais temor, não tem mais fé. É uma coisa que estava previsto acabar. Estava previsto acabar. Né? Então, escuta hoje, amanhã tu faz a mesma coisa, escuta hoje, amanhã faz a mesma coisa. Não existe mais temor. Acabando. Essa coisa é um negócio que está acabando na Terra. Não tem mais receio, medo. E não tem mais temor de Deus. Aí vai embora. A fé também iria acabar, né? A apostasia. E a luz se apaga por completo. A luz veio ao mundo e os homens amou mais as trevas. Paciência, então não tem como. Se a luz veio, nós não amamos a luz, não amamos as trevas. Então foi o que eu falei, a gente gosta mais é das trevas. Amém? Nós amamos mais é. O que é as trevas? São os homens maus, os homens pecadores, as pessoas erradas, as coisas erradas. Porque as coisas erradas são feitas pelas pessoas erradas. E a Bíblia diz claramente aí que nós amamos mais as pessoas erradas do que as pessoas, né? Uma pessoa errada faz amizade com a outra no instantinho, no instante. E uma pessoa justa, boa, que ama a Deus, amizade, para fazer amizade é fácil não, difícil para ele fazer uma amizade. Amém? Vocês acham que isso é verdade? Então nós não podemos esperar grandes coisas para ir para frente, não. Daqui para frente nós não podemos esperar grandes coisas, não. Nós podemos esperar cada vez um mundo distante de Deus. Distante de Deus. Amém? Mateus 24. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por exemplo, eu mesmo faria, se eu estivesse sentado aí, eu faria uma pergunta. Aí, né, poderia perguntar, quem quer perguntar? Toninho quer perguntar alguma coisa, Toninho? Não? Nem sobre desenho, alguma coisa, não. Quem quer perguntar alguma coisa? Paulo Júnior, quer fazer uma pergunta, Paulo Júnior? Ah, ótimo, então. Então traz a pergunta dela, é bom. Não, mas ela não quer falar? Aí, tá vendo? Então fala você. Como? É lutar, pelejar. Né? O bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo aqui não é o corpo da vida, é o corpo da morte. Ele rejeita a vida espiritual. Esse corpo, ele rejeita a vida espiritual. Então, é o caso do jejum. Vamos ver. Você gosta de fazer jejum? Seriamente, gosta? Então, você está lutando contra o mal que está dentro de você. Eu não quero fazer isso. Eu vou fazer contra a minha vontade. Presta atenção. A minha vontade é contra a vontade de Deus. Eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. Então, a minha vontade, ela é contra. Então, por exemplo, eu vou fazer um jejum. Eu gosto. Não é contra a vontade da gente? Ficar de joelho aí orando não é contra a vontade da gente? É contra. A nossa vontade, ela é maligna. Agora, se eu vou fazer morrer a sua natureza terrena, se eu vou contrariando a minha vontade, se eu levo um tapa no rosto, viro o outro, é porque eu quero, é vontade minha, é coisa boa, é boa. Ih, gostei demais, bate lá de cá. Né? Quebrou só um dente, bate lá de cá para poder igualar. Né? É bom levar tapa no rosto? É bom andar a segunda milha? É bom sofrer injustiça? Quer dizer, tudo isso é contrário a nós. Isso significa que o mal não quer isso. O mal está aqui, não quer isso. Mas se eu vou lutando contra o pecado, ainda não resisti até o sangue na luta contra o pecado. Se eu vou resistindo, fazer como Jesus fez. Pegou a cruz simboliza exatamente a rejeição que o homem tem por Deus. Então eu preciso carregar uma cruz, eu preciso... O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, quer dizer, eu preciso me enfraquecer para poder ter o poder de Deus. Eu preciso me enfraquecer. Amém? Então eu vou com lágrimas, com oração, com sofrimento, porque é sofrimento. Virar o rosto é sofrimento. Entendeu? Tomar emprestado da gente e não pagar a gente, isso é um sofrimento. Toma emprestado da gente e não paga, nem procura. Né? Nunca mais fala no negócio. E você não pode falar nada, não pode cobrar. Porque a gente tem que emprestar sem esperar receber. Então, concorda que é tudo contrário? Mas você vai dominando isso. É um pouquinho, não sou eu mais que vivo. Eu morri, eu prefiro morrer. Amém? Eu morri, eu prefiro morrer. Porque eu só levo chumbo na asa. Então eu morri, na verdade eu morri. Morri para o mundo. Eu morri, tá? Concordo? Você não. Ou não deu para entender? Aí Cristo vive. Aí Cristo vive. Mas se eu for fazendo a vontade da carne, a vontade do meu pensamento, se eu for só agradando o inimigo, você concorda que Deus vai ficando distante? E a carne vai se fortalecendo. E Deus diz que não habita bem nenhum na carne. Na carne não habita bem nenhum. O pecado vigia a carne 24 horas. O demônio vigia a carne 24 horas. Amém? Jaz, quer dizer, ele mora na porta da gente. Ele nos vigia 24 horas. Ah, mas desse jeito, isso não é vida. Eu também concordo, não é vida não. Isso é cruz, coroa de espinho. Hã? É melhor morrer, né? É melhor morrer, né, Renan? Novinha desse jeito, né? Novinha desse jeito, com o nenenzinho novo no, 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 no braço, cada vez mais bonitinho. A casa lá toda arrumadinha. Paulo Júnior, né, novinho, ajeitado. Né, Paulo Júnior? Aí, como é que vai fazer jejum? Como é que vai entender o que eu estou falando? Como é que vai entender o que eu estou falando? É, né? É, não, eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer. É, porque se você rejeita o mal e passa a fazer o bem, e se você passa a gostar do bem, você passa a ter prazer em Deus, ter prazer em Deus, prazer em Deus, você resiste o mal com muita facilidade. Você passa a ser uma coisa indesejada. Nós desejamos hoje é por causa exatamente do pecado que está em nós. Mas uma vez que eu elimino, o prazer de Deus, rios de lágrimas caem dos meus olhos, porque não guardam a tua palavra. Então, ele passa, o prazer muda, investe. O seu prazer passa a ser o bem e não o mal. Entendeu? Então, você, nesse caso, você dá sem esperar receber realmente, você empresta sem esperar receber, você anda segundo a milha, mas você faz isso tudo com maior naturalidade, com maior prazer. Você pensa que Jesus fazia isso forçado? Não, ele fazia com maior naturalidade. Amém? Jesus disse que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então, se eu vou deixando de amar o mundo e vou amando a Deus cada vez mais, eu guardo com a maior naturalidade o Evangelho. Eu passo a ter prazer no Evangelho. Amém? Não é por força, não é obrigado. É por amor. Agora, a gente ama o mundo, nós amamos o mundo por causa exatamente disso, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o próprio, entrou em nós. Então, o nosso prazer, o nosso desejo, que era para Deus, virou para Ele. Ele falou, agora o pecado jaz à tua porta e o seu desejo será para ti. Nós passamos a... Aí, a nossa salvação é fazer com que a gente coma da árvore da vida. Mas eu não gosto daquela fruta. Presta atenção, então você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. Como se fosse dois tipos de fruta, uma laranja e um limão. Uma maçã, uma pera, por exemplo. Né? Mas eu não gosto disso, eu gosto disso. Então eu vou comer aquilo que eu gosto, eu vou fazer aquilo que eu tenho prazer. Amém? Na verdade, a gente não vem à reunião assim porque a gente gosta. Alguns eu até diria que gosta, que tem prazer, que ama, que gosta. Mas a grande maioria eu acho que não tem esse prazer, não. Vem por um acaso, que o pai quer que venha, tal, etc. Mas, ou então, né? Mas assim, não é uma coisa que você gosta, que não é uma prioridade. Porque aquilo que a gente gosta e tem prazer, aí a gente põe como prioridade na vida da gente. Então, primeiro, isso. Depois, não. Né? Então, a gente não tem como prioridade Deus na vida da gente, não. Não tem, não. A gente só lembra de Deus quando precisa. Mas não é uma coisa assim que é prioridade na nossa vida, não. Amém? Compliquei a vida sua ou não? Ou é isso mesmo? É isso mesmo, né? Então a gente vai. Olha, eu não precisa, a gente não precisa, como é que fala, brigar, nós não precisamos brigar, nós não precisamos discutir. Nós precisamos fazer. Não, isso é verdade. Só isso. Isso é verdade. Espera e conversa com Deus. Conversa com Deus a respeito, Senhor. Pensando bem, é verdade, né? Pensando bem, isso é verdade. Amém? Às vezes eu vejo, não gosto de citar exemplo, né? Porque se a gente vai citar exemplo, a gente tem que falar nome de pessoa. Mas eu vejo claramente a dificuldade que é para a própria igreja, sabe? Ela tem muita dificuldade em servir a Deus, ser servo de Deus. Né? Servir, Deus sentado, é você servir, é você chegar à mesa como Jesus fez, e você servir a Deus, dizer: Deus, Senhor, olha, eis-me aqui para fazer a tua vontade, não faz a minha, não, a sua, tem que fazer a sua. Eu falei, Mateus 24, versículo. Elânio, respondeu ou não? Respondeu. Paulo Júnior fica molante aí? Não. Tá não, né? Então, mas respondeu, né? Então, se você pode sim fazer o bem, você vai resistir uma coisa e fazer outra. Como eu falei, jejum não é... Na realidade, você não quer o jejum. Mas se você quiser fazer, você faz. Faz na marra, mas faz. Amém? Você faz na marra, mas faz. Falar mal dos outros. Se você não se esforçar muito, você não consegue parar. Sabia? Droga. Se você não se esforçar muito, você não para. Bebida. Se você não se esforçar muito, você não para. Prostituição e assim por diante. Todos esses males, eu citei alguns assim, mas nenhum desses sai assim livremente da gente. Não sai, não. Não sai, não. Tem que ser com muito... Né? Deus falou, essa casta de demônio, essa espécie de demônio, é com muito jejum e oração. É, tem certa espécie de espíritos que estão em nós, que não sai fácil, não. Não sai fácil, não. Então, como eu estou dizendo, droga, vício, determinados vícios, como baralho, como outro tipo de coisa, né? Jogo, de um modo geral, todo jogo é de azar, né? Então, tem jogo de azar, não tem? Todo jogo é ou ganha ou perde. Né? Bebida, prostituição. Prostituição também é outro negócio custoso, difícil demais, muito difícil, muito difícil. A pessoa vai cortar ali, né? Então, ninguém faz isso com prazer, não. Eu tenho certeza que ninguém faz isso. Se fizer, é mentira. É mentira. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Né? Se eu faço, é com esforço. E o reino de Deus será alcançado realmente com muito esforço, renúncia, sofrimento, cruz, pesar, dificuldade. É com muito esforço que o reino de Deus será alcançado. Por quê? que é exatamente toda essa dificuldade que a gente sente para poder tirar aquilo que nós gostamos. E que são coisas, normalmente, são coisas malignas. São coisas malignas. Porque tudo que é natural, humano, é diabólico. Bem? Eu falei Mateus 24, falei o versículo, daqui, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, leia aí o 12 e o 13, por favor.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então repete.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Então é uma coisa normal que vai acontecer, ou que está acontecendo. Na medida em que vai multiplicando a iniquidade, que a ciência vai evoluindo, que vai dificultando o nosso relacionamento com Deus. Pessoa, algum tempo atrás, era o único lugar que tinha, era, às vezes, até ia até com prazer, realmente, assistir uma missa, uma coisa, porque não tinha outro lugar para ir. Aí punha roupa nova para ir à missa. Eu lembro, lá em casa mesmo, eu lembro, minha mãe fazia roupa nova, essa é para ir à missa, é para assistir à missa, né, domingo, você pode usar domingo. E a missa, tinha leilão, tinha procissão. Eu mesmo namorei muito tempo na procissão, né? Eu gostava de namorar na procissão, né? Então, a gente ia namorando na procissão, não tinha outro lugar para ir. Era assim, as pessoas que eram mais ou menos do bem, né? Que não era... Porque naquele tempo não tinha assim, não tinha boate, tinha as casas de mulher, mas aquilo era só para gente mesmo. O normal não ia lá, não. Lá era um lugar perigoso, um lugar... E não ia, não. Então, o que sobrava para a gente? A igreja. O leilão, novena, procissão. A cidade do interior pequenininha, a festa que tinha era religiosa. Todas as festas eram religiosas. Então a gente saía da procissão, ia na Semana Santa, a gente achava bom a Semana Santa, porque na sexta-feira a gente madrugava nos galinheiros, roubando galinha, né? Para poder fazer farofa, aquelas coisas. Sábado era sábado, aleluia. Saía mascarado na rua e a gente fazia aleluia para arrumar na cabeça dos meninos, né? Eu vi fazer, brincou de aleluia também, sabe? Fala de cera, porque tinha muita posição e aí a gente ia juntando a cera, né? Cera da vela, a vela de cera, que tem a vela de cera. Aí fazia aquilo, botava dentro d'água para ela ficar bem dura. Aí ela vinha na ponta de um cordão. Você pegava o cordão assim, pá, batendo, mas doía, viu? Doía. Então, o prazer da gente era aquilo. Leilão, novena. Sabe o que é leilão? Cada um levava uma prendinha lá para a porta da igreja. Lá. Aí tinha que rematar. Saía assim, né? R$5, não sei o que. Então. Aí você E ali a gente estava namorando, passeando, vendo as meninas vendo os meninos. Não, Anilda, a Virgínia. Você lembra do leilão? A gente namorava, brincava ali. Hoje, não tem leilão mais. Não tem nessas coisas. Né, Rodá? Então, cresceu a iniquidade. E com o crescimento da iniquidade, distanciou muito o homem de Deus. A gente tinha, pelo menos, estava errado. Você vai dizer assim, estava errado? Estava. Mas era muito mais certo do que hoje, ué. muito mais certo do que hoje. Eu acho, né? Ah, mas isso era idolatria, né? Quando os crentes viraram, tornaram crentes, eles botaram pesado em cima dos padres por causa do santo, mas agora você tira o santo. Tirou o santo, agora ficou nem santo nem nada. Né? Porque quando tinha um santo, pelo menos você olhava para o santo, olhava para o santo, você olhava para cá, tinha um santo, olhava para lá, tinha outro santo. Aí você ficava, né? E tinha algum santo com a cara feia olhando para a gente assim, tinha certo temor pelo santo, porque a gente tinha medo de entrar na igreja. A igreja do Nosso Senhor do Bom Fim, porque o Nosso Senhor dos Passos era o tamanho de um homem, assim, né? E ele, assim, parecia uma pessoa, carregando uma coisa assim, cabeludo, assim, entendeu? Aí você ficava com medo, entendeu? A pessoa não entrava sozinha lá, não. Entrava sozinha, não. Mas aí tirou os santos. Nós tiramos os santos, que é a idolatria. E agora? Nem santo na parede, nem nós. Porque quem tinha que ser santo era nós. No lugar do santo da parede, quem tinha que ser santo era nós. Ah, tirou o santo da parede agora. E agora? Quem tem que ser santo? Quem tem que ser? Mas você não quer? Você não é capaz? Então vamos voltar com o santo para a parede. Então, por se multiplicar a iniquidade. Isso aqui, ninguém tem culpa. Não vai botar culpa. Culpa num, culpa no outro, não. O mundo não multiplicou a iniquidade? Você não multiplicou? Multiplicou. Multiplicou muito, mas muito mesmo. Agora mesmo a gente vinha ouvindo, né? Não sei quantos assassinatos feitos pelos PM, pelos próprios policiais, matando as pessoas à toa, matando assim, sem mais nem menos. Né? Aí a câmera mostra lá a pessoa sendo baleada ali, com a mão para cima. Rapaz lá com a mão para cima, entregando, você chega a dar um tiro nele. Né? Que ruindade, gente. Antigamente o povo era ruim, mas eu acho que hoje o povo era mais ruim ainda. Ué. Então o crescimento da iniquidade é muita maldade, muita crueldade. Né? É muita... Em todos os setores da vida existe muita maldade. Eu acho que é muita. O próprio governo, que faz muita injustiça, que pega um dinheiro enorme e não sabe o que, que eles fazem desse dinheiro, e deixa aí a saúde, por exemplo, com os médicos ganhando mixaria. Enquanto o policial federal lá, não sei de onde, o juiz lá, não sei do que, ganha um mundo de dinheiro. E aí as pessoas morrendo nos corredores do hospital, porque não funciona um aparelho de ultrassonografia, não funciona, mas pelo amor de Deus, você vai dizer que esse mundo não é ruim, não é mau? Professores, né? Professores, escolas caindo aos pedaços. Enquanto existe um mundo de dinheiro na mão, enquanto os impostos são cobrados de maneira injusta, as coisas são feitas tudo com falcatruas, com coisas, você tem que estar dando dinheiro. Então, falar que esse mundo... que não cresceu a iniquidade. Iniquidade quer dizer ruindade, maldade. Então nós vivemos num mundo realmente desonesto. Não pode ser dirigido por Deus, pode? Não pode ser guiado por Deus. Então por isso que Deus falou, o mundo é mau. Não ama o mundo, não entrega a sua vida para o mundo não, porque o mundo é mau. Então, nós, cristãos, somos esse povo que espera um outro mundo. Nós, cristãos, somos um povo, os filhos de Deus hoje são é aquele povo que não concorda com esse mundo, que não aceita essas coisas. Entendeu? E que espera um novo céu, uma nova terra, onde vai existir justiça, onde as coisas vão estar no lugar. Eu não concordo. Amém? Então eu tenho como se não tivesse, eu sou como se não fosse. Eu como como se não comesse. Tá? Tem que comer, eu como, tem que beber, eu bebo, se não tem também. Tá? Eu sou como eu não fosse. Eu não né? Sou como se não fosse. Porque eu não concordo. Eu não concordo com esse mundo. Amém? Eu espero Jesus voltar e dar a cada um a recompensa de tudo que ele fez. De tudo que ele fez. Quem fez o mal vai receber a recompensa devida. Quem fez o bem vai também receber. Amém? Então, o que nós estamos falando é exatamente, dizer assim, abrindo os olhos da igreja, esclarecendo a igreja, mostrando a igreja que está crescendo a iniquidade, está aumentando a dificuldade, mas isso não justifica que você vá jogar a toalha. Isso não te dá o direito de relaxar, de virar as costas para Deus. Muito pelo contrário. Aí é que você tem que se esforçar mais ainda. Aí é que você tem que se esforçar mais ainda. Quanto mais difícil vai ficando, mais esforço vai exigir da igreja. Mais esforço vai exigir de nós. Quanto mais pior ficar o mundo, mais exige de nós conversão. Amém? Oração. Quem aguentar fazer jejum, faça jejum. Quem aguentar colocar em prática a doutrina de Cristo, coloque em prática a doutrina de Cristo. Amém? Pronto, então? Pega aí, quem gostaria de falar alguma coisa aí? Já, nós vamos terminar. Ramiro? Godoy? Léo? Paulo Júnior? Pega o microfone. Eu queria dizer o seguinte, né? Que não sei se eu quis confirmar isso aí. Mostrei aquele versículo lá, que o pecado, a maldição lançada sobre nós foi que o pecado estaria, e se nós fizéssemos o mal, o desejo dele, ele é para nós, né? Então, o prazer dele é nos ver errar. O prazer dele é nos ver fazer o mal. Né? Então, vamos lá.
Você teve um detalhe que você falou aí, que a nossa salvação seria alimentar da árvore da vida.
Isso.
E é o que está acontecendo de um tempo para cá, que eu tenho observado, que o nosso inimigo, então, ele tem feito de tudo para que o povo de Deus não alimente dessa árvore da vida. E quanto menos eu alimento dela, mais difícil fica para mim discernir o bem do mal. Então eu passo a fazer cada vez mais o mal, chamando de bem. Por quê? Porque a luz, eu vou me afastando da luz, eu vou rejeitando o evangelho. Então, Jesus falava muito claro nessa questão do fermento, e aí vai acontecendo isso. A água vai sujando, né? Ela sai lá da fonte, como o senhor já explicou muitas vezes, e ela vai sujando. Uhum. E aí as pessoas vão cada vez mais, né? O povo de Deus, aqueles que querem, tendo cada dia mais dificuldade de chegar a verdade, chegar lá na fonte. E aí fica ali um pouquinho, alimenta um pouquinho, faz um pouquinho, tudo é pouquinho hoje. Quem faz? Né? Então esse pouquinho está cada vez mais difícil para aqueles que estão querendo fazer o bem. Né? Então eu acredito assim, analisando na minha vida, que eu não tenho, que a gente não tem tempo mais para orar, a gente não tem tempo mais para jejuar, a gente não tem tempo mais para visitar, para fazer o bem, né? Porque está tomando conta de nós, já tomou conta, já tem muito tempo de nós, é o egoísmo, é a jactância, como foi falado um tempo atrás, é a soberba, é isso que está crescendo para cima de nós. Está difícil você lutar contra esse sistema. Quem não paga luz? Quem não paga água? Então a gente tem muitas desculpas hoje. Aumentou as desculpas para nós para não buscar a Deus. E aí a gente vem sempre no mesmo local levar a mesma ensaboada. Que nós não buscamos a Deus, que nós não estamos empenhando o tanto que deveríamos. A gente ainda faz a nossa e tal, e sempre vai falando. E nós damos razão ainda para Deus. Por isso que Deus continua falando conosco. Mas que a luz está apagando e que o mal vai sendo chamado de bem e o bem de mal e a confusão está armada, isso está bem claro. E eu concluo dessa forma, que quem fizer o bem até o fim, ele vai conseguir, com certeza. Mas está difícil, cada dia mais difícil.
Amém. Passa para outro aí. Quem gostaria? Silvano? Uma coisa, Silvano?
Achei. Silvano, que a iniquidade está triplicando, né? Triplicando, isso mesmo. E tudo vai desanimando, né? Logo no trecho abaixo fala que Daniel, né, fala a desolação, a abominação no lugar santo.
É.
Lugar que era para ter amor, ter misericórdia, ter Deus. Você vê tantas coisas acontecendo no meio do povo de Deus, e isso também ia desanimar a fé. Né? Tudo isso ia contribuir para esfriamento da fé, né? Então, tudo é como se fosse um somatório de iniquidade.
Tem, né, um versículo que diz que, né, quando você vê destruído o poder do povo de Deus. Destruído o poder do povo de Deus.
Então,
vai chegar o momento em que o poder do povo de Deus foi destruído e a abominação desoladora, que seria aquilo que não deveria estar no meio do povo, não deveria estar entre o povo, estará, né? Mais alguma coisa?
O senhor falou de poder do povo santo será destruído, é Daniel 12, né?
É.
Então isso está acontecendo, né? Só não, a igreja não tem mais aquela força, não tem, né?
É o amor.
Vai esfriando, né? Vai acabando.
Porque, por exemplo, uma pessoa suporta a outra no casamento, porque ama, né? A pessoa leva, traz, aguenta, passa a noite acordado. Por que que uma mãe passa a noite acordado com o filho? Por que que uma mãe carrega o filho no braço? Às vezes, você pega o menino, você não aguenta. Se for carregar, você não carrega um pouquinho, você não aguenta. A gente vê mãe carregando filho, pegando ônibus, e carregando menino numa distância, e ela aguenta. Parece que ela cria uma força que você não entende, né? Vai longe carregando a criança porque ama. Então aquele que ama a criança, ama o filho, ele suporta, passa a noite, ele aguenta. Não é muita coisa, por quê? Porque, exatamente porque ama. Se fosse filho dos outros, eu não faria aquilo. Um filho dos outros, você não faria aquilo. Né? Mas é porque é sua mulher. Você se esforça, você sai correndo, você faz o maior empenho, porque você ama. E o amor é que segura a gente. Jesus falou que no fim dos tempos, o amor de muito esfriaria. A gente vai deixando realmente e vamos assumir a verdade. É isso que a gente está querendo dizer, isso. Vamos assumir a verdade. Amém? Mas não vamos também assustar, não vamos ficar escandalizados. Não, é uma coisa que já estava prevista. Né? Jesus, ele não se escandalizou, porque ele sabia. Eu escolhi 12, um de vocês é demônio. Eu já percebi que um de vocês é demônio. Mas ele não se escandalizou com o sofrimento que ele passou, com a cruz que veio, com a morte, com tudo aquilo que veio. Ele falou, não, isso aí, não estava escrito que eu tinha que passar por isso? Não estava escrito. Então nós temos que procurar ver o que está escrito e aquilo que nós vamos ter que passar. Uma das coisas que nós vamos ter que passar é por esse esfriamento, essa falta de amor por parte da igreja. Então, paciência. Fazer o quê? Paciência. Não vamos jogar pedra em ninguém, não vamos condenar ninguém, não vamos também exigir de ninguém. O que eu puder fazer, eu vou fazer. O que você puder fazer, você vai fazer. Mas que vai esfriar, vai. Que vai acontecer isso, vai. Né? E que isso não ocorra com a gente. A gente, vamos pedir a Deus, Senhor, que isso não ocorra comigo. O Senhor tem misericórdia, que isso não venha acontecer comigo. Que o meu amor por ti nunca venha esfriar. Amém? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre gratos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos curvar então nossas cabeças. Amém, Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, é verdade que tudo isso tem que acontecer, tem que cumprir. Assim como foi necessário que o Senhor morresse na cruz, que o Senhor padecesse, né, que viesse a ser rejeitado, como o Senhor foi rejeitado pelo seu povo, para que nós, os gentios, pudéssemos hoje ter esperança também no reino do Senhor, no reino dos céus, no Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó. Eles alcançaram pela fé que o Senhor fosse o Deus deles. O Deus de Davi é o Deus Samuel. Isso significa que eles alcançaram. O mesmo eu não posso dizer a meu respeito. O mesmo eu não posso garantir de mim mesmo. Porque eu ainda estou nesse corpo, ainda estou nessa carne, ainda luto contra a minha vontade, contra os meus desejos. Ainda sinto muita dificuldade em te amar. Sinto muita dificuldade em resistir. Aquele que jaz à minha porta, que tem desejo sobre mim e que leva ainda muitas vezes vantagem, me forçando a pecar. Mas que o Senhor possa nos ajudar, ajudar a igreja, ajudar os filhos de Deus a entender que tudo que está ocorrendo, toda essa iniquidade, toda essa trevas, densas trevas que cobrem a terra, é perfeitamente normal, porque já estava previsto. Já era para acontecer. E nós, Pai, graças a Deus, somos gratos ao Senhor por ter sido convidados, por ter sido chamados, eleitos, para sermos membros do teu reino. Certamente o Senhor nos dará força, certamente o Senhor não deixará só aquele que o invocar, aquele que confessar ao Senhor a dificuldade, aquele que confessar ao Senhor a verdade, não deixará de ser ouvido, não deixará de ser ajudado, porque Tu és o nosso ajudador, Tu és a nossa força. O Senhor há de nos abençoar. E que o nosso sonho, o sonho de sermos a igreja, o sonho de sermos os santos, os justos, se realize em nossa geração. O sonho de praticarmos o Evangelho possa se realizar na geração em que estamos vivendo, geração dos nossos filhos, a nossa geração. Nós possamos, Pai, unir cada vez mais as nossas forças na compreensão, na misericórdia de uns para com os outros, porque certamente é grande a luta de cada um de nós. É grande a peleja em cada coração hoje que professa, confessa o Senhor. Ajuda-nos, nós precisamos de Ti. Tu és a nossa esperança, a nossa salvação. Gratos nós somos por Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia, aleluia, amém.
Fazer o bem. só agora conheci. Te peço, eu insisto, me abra as portas para ti. Habita, meu Jesus, para sempre em mim.
Que as tuas mãos levantadas nunca venham a ser em vão. Na verdade, toda a carreira que nós corremos foi que nos trouxe onde nós estamos. O que nós devemos é dar graças a Deus por ter permanecido, por ter chegado onde nós chegamos. Que Deus te abençoe, que você possa somar as suas forças com mais orações, com mais clamor por porque eu creio que nós ainda vamos ter que correr um pouco para chegar à terra que Deus nos prometeu. Abraça, teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.